Hello there, welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra, and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje, mais um English Conversation, temos transportation, meios de transporte. E aí, como é que você vai do trabalho para casa, do trabalho para a escola, da escola para casa e afins? How do you commute every day? Vamos falar um pouco sobre isso hoje, tá? Espero que você goste, que você aprenda bastante vocabulário, bastante pronúncia, bastante frase feita, inclusive, para que assim você aplique isso na sua vida verdadeiramente e transforme a sua história com o inglês, porque inglês tem esse poder, né? Pode nos dar uma vida de liberdade. Eu costumo dizer que inglês é igual a freedom, a palavra liberdade em inglês. Então aproveite bastante. Espero também, através do episódio de hoje, lhe passar as dicas que você precisa igualmente para conquistar a sua fluência e ser útil a você. Vamos começar então esse diálogo, que é, obviamente, um diálogo entre duas pessoas. E nós temos aqui uma primeira pergunta desse diálogo, que é a que eu fiz agora no início. How do you commute every day? A palavrinha commute tem essa ideia, né, de transportar, de ir de um lugar para outro, tá? Então a pergunta é: como que você vai de um lugar para outro todos os dias? How do you commute every day? E eu não sei você, mas geralmente as pessoas utilizam algum meio de transporte, nem que seja on foot, né, que é o a pé, mas viação canela, como dizem por aí. Mas a pergunta é essa: how do you commute every day? Se você está chegando aqui no nosso podcast pela primeiríssima vez, seja muito bem-vindo. Se você já é assíduo aqui no nosso podcast, você já sabe, seja muito bem-vindo igualmente, mas já conhece aqui o formato, né? E onde eu não somente apresento para você todo esse conhecimento, mas lhe dou a oportunidade de falar do outro lado para que assim você treine a sua pronúncia igualmente. Somente falando inglês você conseguirá falar inglês. Portanto, eu vou pronunciar essa frase agora e vou lhe dar a chance de repeti-la aí junto comigo. Vamos lá? How do you commute every day? How do you commute every day? How do you commute every day? Muito bom, não sei você, mas aqui no nosso diálogo a pessoa diz I go by car. Então, geralmente com os meios de transporte a gente vai usar essa preposiçãozinha by, né? By car, by bike, by bus, by train. Exceto quando você vai a pé, aí não é de pé, né? De carro, tudo bem. De moto, tudo bem, mas não de pé, é a pé. Então a gente muda também em inglês. Em inglês a gente diz on foot, tá? On foot. Então aqui a pessoa diz I go by car. Ela vai de carro. E ela devolve a pergunta para quem fez a pergunta inicial. Como é um diálogo informal entre duas pessoas que já se conhecem, não há necessidade alguma de fazer essa pergunta toda certinha, bonitinha, né? What about you? Então, and how about you? Então, and you? Ou qualquer outra forma. Um simples you com a entonação correta já funciona. Guarde essa informação para o dia a dia, tá? Para o mundo real, onde você vai aplicar o seu inglês. Porque no mundo real, muitas vezes, a gente não tem muita regra, né? Um grande exemplo disso é tamo junto. Que é mais errado que tamo junto? Eu acho que talvez o mais errado que tamo junto é nós. E quantos de nós não utilizamos tamo junto e é nós no nosso linguajar diário em situações informais, com amigos e tal, não é? Então, essa ideia de que você precisa aprender o inglês certinho, bonitinho, ela é viável desde que você igualmente aprenda o inglês do dia a dia. Porque tanto um quanto o outro é igualmente importante. Se você vai para uma entrevista de trabalho em inglês, por exemplo, você saber utilizar um inglês mais formal é importante, dependendo da entrevista, dependendo do local para onde você está aplicando, né? Se você vai para conversar, por exemplo, com o diretor de uma empresa, se você vai conversar com o presidente da República, se você vai conversar com um amigo. Olha, repare que existem níveis distintos do idioma. Tanto essa ideia mais coloquial do dia a dia, quanto um português mais culto, né? Mais formal. Em inglês a mesma coisa, ok? Aliás, em qualquer língua. Então fique atento a isso, tá? I go by car, you? Vamos repetir essa? I go by car, you? I go by car, you? I go by car, you? Muito bom, muito bom. A resposta aqui da outra pessoa é I usually take the bus. A palavrinha usually, utilizada como ideia de frequência, né? Nós temos algumas outras que igualmente poderiam ser utilizadas dependendo da frequência que essa pessoa vai de ônibus. Quando ela diz I usually take the bus, quer dizer que geralmente ela vai de ônibus. Mas ela poderia, por exemplo, mudar I always take the bus, para dizer sempre, ou então I never take the bus, para dizer nunca, ou então I sometimes take the bus, para dizer às vezes. Então vai variar um pouco. No caso aqui, a palavra é usually. E olha como nós temos um som, uma pronúncia um pouco diferenciada nessa palavra. Apesar de escrever U-S-U, a pronúncia é usu, viu? Usually. Usually, tá? I usually take the bus. Vamos repetir essa frase? I usually take the bus. I usually take the bus. I usually take the bus. Muito bom, muito bom. A pessoa que está conversando aqui ficou um pouco surpreso com a resposta, porque, como eles se conhecem, a pessoa sabe que o outro tem um carro, né? Então, ela só para confirmar diz, don't you have a car? Você não tem um carro? Don't you have a car? Repare no som do don't com o you, ó. Don't you, viu? Don't you have a car? Isso é extremamente comum, tá? Em inglês. Quando nós temos uma palavra que termina com som de T ou som de D, e a próxima começa com esse som de Y, né, do you, por exemplo, é comum você transformar isso em ti e di, tá? Então, don't you, vamos repetir? Don't you have a car? Don't you have a car? Don't you have a car? E a resposta é a car and a motorcycle. Quer dizer que não é só um carro que essa pessoa tem, além do carro, ela também tem a moto. Repare também na junção do and com a and a, viu? A car and a motorcycle. Por quê? Porque and termina com som de consoante, a começa com som de vogal. Repare na pronúncia de motorcycle ao invés de motorcycle. O T sendo transformado em R, muito comumente, em inglês americano e canadense. Tá? A car and a motorcycle. Vamos repetir? A car and a motorcycle. A car and a motorcycle. A car and a motorcycle. Muito bom. Se você tem um carro e uma moto na garagem, por que que você vai de ônibus, né? So why the bus? Why do you take the bus? Ao invés de fazer essa pergunta 100% certa, né? Why do you take the bus? Ela faz de uma forma informal. So why the bus? Vamos lá? So why the bus? So why the bus? So why the bus? Perguntou com why, resposta com because it's easier. que a palavrinha easier quer dizer? Mais fácil. Então, nós temos a palavra easy, que é o fácil em inglês, o S com som de Z, né? Easy. Mas, quando você quer dizer que algo é mais fácil, você diz easier, tá? É como a palavra bom. Bom, se você quer dizer que algo é... Como é que eu vou falar isso sem dar resposta? Acho que você já até entendeu, né? Bom vira melhor, não é assim? Não mais bom. Então, não tem como dizer more easy. Só para você ter, para essa informação ficar claro. Eu preciso dizer easier, tá? Um pouco diferente. Então, because it's easier. It's easier. Because it's easier. Because it's easier. Because it's easier. E aí, você também acha mais fácil ir de ônibus para onde você vai, ao invés de ir de carro ou de moto? Vai variar muito do local onde você mora, é ou não é? Dependendo do local, os meios de transportes públicos, por exemplo, podem ser maravilhosos. E sim, podem inclusive ser mais fáceis. Em Nova York, por exemplo, a pessoa que dirige em Nova York geralmente vive dias e dias de estresse devido ao trânsito ser extremamente caótico. Geralmente as pessoas pegam o metrô, que é um transporte público que funciona maravilhosamente bem, né? Então, pode ser o caso aqui. Então, a pessoa diz, because it's easier. A resposta agora é, are you serious right now? Então, o amigo não acreditando nas palavras, faz a pergunta se ele está falando sério, né? Are you serious? Em seguida, o que eu trouxe aqui para você, esse right now no final, ele é muito utilizado para... E eu recomendo que você faça isso para tornar o seu inglês um pouco mais natural, vai. No natural, é muito comum a gente usar esse right now no final de uma palavra para complementar, para dar aquela certeza. É como se fosse um né. Você está falando sério mesmo? Teria essa ideia, vai. Você está falando sério mesmo? Você não pode estar falando sério, né? Sabe? Tem essa ideia. E esse right now ele pode ser muito usado, tá? Para confirmar o que você disse anteriormente. Então ele afirmou: Are you serious right now? Você está realmente falando sério? Ok? Vamos lá? Are you serious right now? Are you serious right now? Are you serious right now? Viu como a entonação é diferente? Essa entonação que você precisa se atentar, viu? A pronúncia mesmo, ao ritmo. Tente ouvir a minha voz e repetir da melhor forma que você puder, tentando imitar ao máximo aquilo que você ouve. Porque assim você pegará não somente a pronúncia certa das palavras, como também a entonação correta, o que faz toda a diferença. A propósito, falando em pronúncia, nós temos um padrão linguístico aqui que muitas vezes passa despercebido, que é o OS no final de uma palavra. Serious. Serious. Você vai ver isso acontecer, por exemplo, com a palavra dangerous, de perigoso em inglês. Ou então fabulous, de fabuloso. Todas as vezes que você vê esse OS terminando uma palavra, o som é de us. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi muito brasileiro, muitas pessoas tentando falar falar inglês, que são oriundas da língua portuguesa, pronunciando fabulous, ou dangerous, ou serious. Por quê? Porque está seguindo o padrão linguístico do português. E no português, o OS é pronunciado ous, mas em inglês, o OS é pronunciado us. Então é serious, viu? Guarde bem essa informação. A propósito, fica aqui também o meu convite para você. Participe conosco da imersão Inglês Fluent Wave. Dentro da imersão eu passo muita dica, sim, especificamente sobre padrão linguístico. Porque se você aprende um padrão linguístico, olha só, você agora aprendeu o padrão linguístico para pronunciar corretamente todas as palavras que você vê terminadas com o OS. Eu não sei por que as escolas de inglês não falam sobre padrão linguístico, mas dentro da Wave Imersão Linguística a gente fala e fala bastante. Porque isso facilita muito a vida do aluno e acelera o processo de aprendizagem. Então, se você quer, de fato, falar inglês fluente, eu recomendo. Participe conosco da imersão Inglês Fluente Wave. A imersão ela tem 2 semanas de duração, acontece de tempos, em grupos no WhatsApp exclusivamente. E dentro da imersão, dentro desse período de 2 semanas, você tem acesso a podcasts, a videocasts, a textos, a vídeos, a áudios, com dicas exclusivas para você conquistar a sua fluência. Você tem acesso a padrões linguísticos como esse e muitos outros, não só de pronúncia, mas também de estruturas para facilitar a sua vida. Você tem acesso a aulas gravadas e a aulas ao vivo ministradas por mim, além do meu acompanhamento feito contigo no privado. Sim, eu me torno seu professor particular durante esse período de 2 semanas, e tudo isso é 100% gratuito, você não precisa desembolsar nenhum único real. A imersão é preparatória para o curso Wave Online English, que sempre acontece depois da imersão, mas ela é pública, ela é aberta ao público de fato, 100% gratuito. Se você quiser ter acesso a todas essas informações, participe conosco, tá? Acesse o site waveidiomas.com, waveidiomas.com, vou deixar na descrição desse episódio para você, e preencha o seu formulário, coloca o seu nome, seu e-mail, seu número de WhatsApp, né, com DDD, e aguarde que eu mesmo vou entrar em contato com você, tá bom? E vou inserir você dentro de um dos grupos da imersão para você ter acesso a todo esse conteúdo que lá eu entrego. Aqui nós temos meros podcasts. Dentro da imersão você tem aula de verdade. Beleza? Ok, então a pessoa diz, are you serious right now? E o outro confirma, definitely. Claro, tô mesmo, é isso mesmo, tô falando sério, pô. É muito mais fácil. Definitely. Vamos repetir? Definitely. 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 E a pessoa incrédula pergunta, how come? Mas espera aí, de que maneira, de que forma, por qual cargas d'água é mais fácil ir para o seu trabalho, para a sua escola e afins de ônibus ao invés de você utilizar o seu carro e a sua moto? How come? É a pergunta. How come? How come? How come? E para começar, a pessoa dá um exemplo. No parking, for instance. Essa palavrinha instance, ela também é um sinônimo de example, tá? Como se a pessoa dissesse, no parking, for example, né? Por exemplo, eu não preciso me preocupar com estacionamento, parking. Algo, conforme eu disse, em Nova York, por exemplo, algo extremamente problemático. Cidades grandes, né? Geralmente nós temos sérios problemas com estacionamento em cidades grandes. Então, no parking, for instance. No parking, for instance. No parking, for instance. Mas, Marcelo, a palavra park também não significa parque em inglês? É, sim, verdade. Mas manga também pode ser a manga da camisa e a manga que você come, da fruta. O banco pode ser o banco que você senta ou o banco que você vai sacar dinheiro. Então, às vezes, a mesma palavra possui mais de um significado, tá? Acontece. Isso você vai identificar pelo contexto. Se a pessoa está dizendo aqui, no parking, for instance, como um exemplo para ela ir de ônibus, é óbvio que ela está falando de estacionamento e não do parque. Não é? O outro para pensar e diz, simples, essa tá fácil, hein? Aí a pessoa complementa, olha, plus, I can sleep on the bus. Até rimou, né? Ficou bonitinho. Plus é como se ela dissesse, além disso, I can sleep on the bus. Tem como dormir no ônibus, né? No ônibus, às vezes, a gente tira ali um cochilinho e tal, ganha assim um pouco mais de tempo. No carro, na moto, não tem como você fazer isso, né? Se você está dirigindo, se você está pilotando. Então, plus, I can sleep on the bus. Plus, I can sleep on the bus. Plus, I can sleep on the bus. Aí, na mesma hora, o amigo já concorda. Ah, that's a good one. That's a good one. Olha como há a junção, hein? That's a. That's a. Viu? That's a. Porque o that's termina com esse som de consoante, a começa com som de vogal. That's a. Olha, o good começa com som de, termina com som de consoante, one começa com som de vogal. Good one, viu? That's a good one. That's a good one. That's a good one. Muito bom. Então, todas as vezes que você quiser dizer, ah, essa é uma boa, você diz, that's a good one. Ok? Legal. E, para finalizar, dando aqui o terceiro e último motivo pelo qual ele acredita que o ônibus seja melhor, ele diz, and it's greener. It's greener. Tem a ver com a palavra green mesmo, né? De ser mais verde. Por que isso? Porque como você está no ônibus, dividindo o ônibus com várias outras pessoas, você está colaborando com o meio ambiente, né? Ao invés de ter 20 carros na rua, você tem um ônibus que leva 20 pessoas. Então, it's greener. And it's greener. And it's greener. And it's greener. Legal. Aí, com tudo isso junto, a pessoa só podia concordar. Ela diz, ok, it makes sense. Olha, makes termina com som de S, sense começa com som de S. A gente junta as duas palavras e omite o som de um dos S. Makes sense, como se fosse uma palavra única. Ok, it makes sense. Let's repeat. Ok, it makes sense. Ok, it makes sense. Ok, it makes sense. Muito bom. Óbvio que isso vai variar de indivíduo para indivíduo, né? Algumas outras pessoas podem entender que isso tudo faz sentido, mas valorizam mais o conforto de estar dentro do carro, naquele dia quente, com o ar-condicionado ligado, ouvindo a sua música, por exemplo. Algumas outras pessoas preferem a velocidade da moto, que você consegue chegar no local muito mais rápido, ao invés de estar ali dentro do ônibus preso no trânsito. Então, isso vai variar de indivíduo para indivíduo. No caso aqui do indivíduo em questão, ele acredita que, para ele, é mais fácil ir de ônibus do que qualquer outro meio de transporte. Alright? Vamos ler então esse episódio para você treinar a sua pronúncia mais uma vez. How do you commute every day? I go by car. You? I usually take the bus. Don't you have a car? A car and a motorcycle. So why the bus? Because it's easier. Are you serious right now? Definitely. How come? No parking, for instance. Plus, I can't sleep on the bus. That's a good one. And it's greener. Ok, it makes sense. Very nice, eu espero que você tenha gostado. Lembre-se de deixar o seu comentário aqui no episódio de hoje, tá? Quero saber o que você achou, se eu consegui te ajudar de alguma maneira. Isso é extremamente importante para mim, isso acaba me motivando a seguir me doando cada vez mais para entregar para você o meu melhor. Lembrando que o episódio de hoje, o PDF desse episódio está disponível para você. Basta você enviar uma mensagem diretamente no meu WhatsApp pessoal, código de área 32988103208. Vou deixar também na descrição para você ter acesso. E me diga o seu nome e o nome do episódio, tá? No caso aqui, Transportation é o nome do nosso podcast de hoje. Espero que você tenha gostado, espero ter sido útil a você. Meu nome é Marcelo Dutra, nos vemos em breve ou dentro da nossa imersão em inglês Fluent Wave ou até mesmo em um próximo episódio aqui dos nossos podcasts. Take it easy. Have a great day. See ya.